prepare-se para a nota de 5 Bardos Nerds.
5, 4,
3, 2,
1.
E o bar está aberto, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bar dos Nerds. Dessa vez estamos televisionados, estamos também ao vivo no YouTube aqui para vocês, inaugurando hoje o nosso canal aqui com vídeo. Vocês podem ver nossos carinhos, nossos rostinhos lindos, nem todos, mas vocês podem conferir aí no YouTube a gente. E aproveita que vai ter coisa legal, vai ter coisa interessante aí para mostrar para vocês no YouTube, porque hoje nós vamos falar sobre, quem não leu o título, heroínas no cinema. Essa é a segunda parte de um collab, então vocês podem ver a parte 1, já vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Antes, vamos apresentar os convidados de hoje. Nós temos, como sempre, aqui nossa barda, Babi. Seja muito bem-vinda, Babi.
Olá, meu bem! Tudo bem com vocês?
E aí? Temos também uma outra heroína aqui com a gente para fazer companhia, a Babi, que é a Lika do... Qual é o nome do seu podcast, Lika? Apresenta aí pra galera.
Me Julguem Podcast e lá do Omega Cast também.
É isso aí. E para fechar o time, nós temos ele, que é o rei das piadas, o Dragão Dourado. Fala, Dragão Dourado.
E aí, só corrigindo, não é o rei, é o rei tardado das piadas.
Ficou claro isso, não precisa mais explicar nada. Todo mundo já entendeu. E é isso então, galera. Sejam todos muito bem-vindos novamente. E aí, relembrando que a gente... É um spoilerzinho básico aí. Relembrando então que a gente vai falar hoje sobre heroínas no cinema. Essa é a segunda parte de um collab que nós estamos fazendo com o pessoal aí do Omega Cast. A primeira parte foi heroínas na cultura pop. A gente falou sobre heroínas nos quadrinhos, sobre heroínas na TV, nas séries e um monte de outros lugares, em games. E você pode conferir essa parte 1 aonde, Dragão Dourado?
Lá no omegastation.com.br, que por enquanto, até hoje, é o último cast que saiu, o do Omega Cast. Porque amanhã tem um Omega Extra de umas certas coisas que aconteceram nessa gravação e não ficaram na gravação. Tipo, como o Fafá aparece mais nos extras do que na gravação. Que vai sair amanhã também, viu? Lá no omegastation.com.br.
É isso aí, então vocês ouviram o endereço, a gente fez a parte 1 lá com a galera e aqui a gente vai fazer a parte 2 só sobre as heroínas do cinema. Então corre lá para você ver a lista completa de várias heroínas que a gente deu aqui. Você está vendo aí embaixo da tela, quem está no YouTube, o endereço do Omega Cast, porque aqui, galera, aqui é assim, aqui a gente dá as coisas assim na hora, geladeira, ele rápido no gatilho e manda logo o recado para vocês. Então vamos falar hoje sobre heroínas no cinema. A gente preparou uma lista, não com 5, não com 10, mas com 20 heroínas do cinema para compartilhar com vocês. Então vamos, sem delongas, sem demoras, começar com a primeira heroína, que a Babi escolheu. Quem foi, Babi, sua primeira heroína?
É a Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes. E já que já falaram do Fafá, já vamos apresentar aí. O Fafá tem um apelidinho muito bom pra ela, pra mim, que eu não sei porquê, mas é muito engraçado pra mim, que é Katniss a Verdinha. Gente, eu dou muita risada quando ele fala isso. Mas enfim, Katniss é uma adolescente que tá lutando contra o sistema aí da capital. Pra quem não leu ou assistiu os filmes, a Katniss, ela mora num distrito onde... São 12 distritos, na verdade. Cada distrito, um casal de jovens são escolhidos para poder participar de um reality show onde eles têm que se matar. E só um sai vivo. E ele é o grande campeão, é claro. E ela se voluntaria para salvar a irmã dela, que é a sorteada para participar no ano. E, na verdade, ela vira o símbolo de uma revolução no meio disso tudo, sem querer. E, gente, ela é fortíssima. Eu acho que o filme não faz tanto jus a ela quanto os livros. Ela é uma personagem que fica muito marcada no final. Ela tem as suas sequelas, e para uma adolescente, tudo que ela passa é, assim, coisas absurdas, e ela é uma mulher extremamente forte.
É verdade, ninguém tem como negar isso. Aliás, aqui em casa, eu também tinha um apelido para ela, era muito parecido com esse, era Katniss Everdinha, então era bem parecido com o que o papá fala. E vocês, senhores, vocês curtem essa personagem também? Lika, tu gosta da personagem? Tem alguma coisa contra?
Cara, eu acho que ela é uma personagem que tem uma... que ela tem uma imagem, né? É construída, a estrutura da personagem é toda construída em cima dessa questão questionadora. Ela é incrível, assim, porque ela vai apresentar dentro de um mundo extremamente... Como é que eu vou dizer... em termos de apartheid mesmo, as pessoas estão à parte, em cada um no seu mundo, né? Se tomar uma grande metáfora, ela vai apresentar a humanidade, ela vai apresentar força, né? Em muitos momentos ela vai fazer escolhas difíceis, então é uma personagem que vai crescendo conforme você vai tendo o desenrolar da série, né? Da série de livros ou de filmes. Eu acho que ela é uma menina que faz uma representação muito grande do que seria, e aí já vai para o outro lado, do que seria a emancipação da mulher no processo feminista. Entendeu? Ela vai questionando, ela vai quebrando e vai lutando contra isso. Nem sempre dá certo, né? Mas é a questão de... Não é o final, mas o processo.
Uma ótima consideração e análise.
E lembrando que, assim, a Katniss, ela não tem um final feliz, ela tem um final meio agridoce aí. Nem tudo deu certo, ela não saiu tão ilesa nas coisas, então é realmente incrível como a Lika falou.
Que eu acho que compete muito com o tom da história, né? É uma história que não, assim, não combinaria um final feliz com aquela história. É uma história de tragédia, uma história de drama. Eu acho que o final compete, como você falou, e eu acho que é um final ok, um final aceitável, né? Que ela tenha, não a vida que ela sonhou, mas a vida que ela acabou conquistando. Diante de tudo que ela passou, é o pote de ouro no final do arco-íris, para o que ela viveu, né? O que ela sofreu.
É o que famoso tem, é o que tem pra hoje.
É?
Não, mas é que... Vocês, não sei se vocês conhecem um livro que depois virou mangá, que depois teve filme japonês também, chamado Battle Royale.
Sim, conheço.
Então, a parte do reality show, eu acho que tem muita inspiração ali. Mas a Katniss realmente é uma excelente protagonista, cara. E eu não tenho mais o que falar, eu sou o burro da história, cara. Ali que manja das paradas.
Não,
ela falou muito bem sobre a Katniss, cara. E, cara, ela é uma baita de uma personagem mega carismática também.
É verdade. Ô Lika, a gente vai passar então para a segunda personagem, a segunda heroína do cinema escolhida. A gente vai passar logo para a segunda, porque a gente não tem pouco tempo para falar sobre muita mulher. E a segunda heroína que a gente escolheu aqui, quem escolheu foi a Lika. Fala aí, Lika, qual é a segunda?
Quem assistiu, quem ouviu, né, o collab lá no Ômega, sabe que eu acabei citando ela lá, porque perguntaram qual foi a sua primeira referência de mulher forte, né? E, assim, na televisão, nos quadrinhos, etc., para mim foi a princesa Leia Organa, né? A Leia, que foi interpretada pela grande Carrie Fisher, ela é uma princesa que, cara, o que eu vou dizer, né? Ela é uma pessoa que não se portou como a princesinha que esperavam que ela fosse, entendeu? Ela foi protagonista da própria história, ela entendeu a sua posição de realeza, no caso, a metáfora mesmo de você ser uma líder. E ela vai e faz parte da resistência, da luta, e vai não só ser uma princesinha, mas vai ser uma mulher que vai pegar a arma, literalmente, e vai estourar a cara das pessoas que estão oprimindo o povo dela. O que eu vou dizer da Leia Organa, cara? Ela é a definição de mulherão, entendeu? Que você espera.
Que começou como princesa e terminou como general.
Não, ela é incrível.
Bem lembrado.
Ela começa como uma princesinha, mas ela nunca foi, ela nem em começo, nenhum momento, ela é uma princesa indefesa. Ela é tratada como, mas ela se impõe o tempo inteiro. Até que, cara, as pessoas aceitam isso.
Cara, ela é a primeira e única que peita o Vader no primeiro filme, cara.
É. E uma pessoa que é muito suspeita para falar sobre ela é a Babi, né, Babi? Assim que ela ativar o microfone, a gente vai conseguir ouvir.
Eu amo a Leia, assim, de paixão. eu já falei várias vezes que a Leia sempre foi uma das personagens que me falou, me deixou tipo, nossa, vou pegar um blaster e vou sair lutando contra o Império. E ela sempre... Eu não sei nem explicar, cara. No meio daquele dois homens que achavam que podiam tudo, ela tava nem aí. Ela pegava o blaster e falava, mano, vocês vão ficar aí? Pera aí que eu vou aqui, ó. E saía atirando igual uma doida. E sempre lutava e conseguia o que queria. Então, assim, acho que a Leia realmente, naquela época, e acho que ainda hoje, ela vai ser um exemplo de mulher forte para muitas gerações ainda.
É, o Star Wars, ele tem essa mania boa de colocar mulheres fortes como protagonistas e botar mulheres não para serem sexualmente exibidas, mas mulheres que vão dar um exemplo, que vão representar, né, que as mulheres vão se sentir representadas por elas. Isso que a gente está falando desde lá para a década de 70, 80, e até hoje é assim. E numa década em que isso era totalmente incomum, né? No cinema era difícil, as mulheres elas eram representadas fisicamente, sexualmente, e a Star Wars vem e quebra esse paradigma apresentando uma mulher forte que não precisa se expor o corpo para ter atenção. E ela realmente é uma representação excelente. É uma ótima escolha da Lika. Então a gente vai para a escolha do Dragão Dourado, a primeira escolha que ele fez aí de uma mulher forte. É a terceira mulher forte aí. Quem é, Dragão?
Cara, primeiro um disclaimer, porque a Kamen Rider Kibara, ela apareceu no filme dos seriados W e de Cage, que é o cruzamento, e ela é uma das Kamen Riders mulheres que, dentro da última década, elas tiveram mais protagonismo, porque ela é a resolutora dos conflitos desse Kamen Rider, desse filme, na verdade. Tanto que quando precisa matar o protagonista, é ela que mata. Entendeu? Minha voz tá ruim saindo por aí?
Não, tá ouvindo muito bem.
Ah, não, é que eu tô ouvindo um retorno meio robotizado, então achei que...
Ah, não, esse é o ventilador da Lika. Fique tranquilo. Ah, vou desligar, peraí. Não, pode... Muito tranquilo, Lika. Não quero que você morra aí de calor, cara.
Não, mas vou manter pelo bem do podcast. Vamos fazer sacrifícios pelo bem do processo.
E Kibara é o nome dela pronunciado. Porque se for escrito, o nome dela é Kivala. E vamos lá, alguns subers brasileiros lembraram de uma coisa e esqueceram de outra nessa tradução, porque no japonês você não pronuncia o L. Então eles traduziram como Kivara. Mas o japonês também, ele não pronuncia o B. E fica Kibara. A pronúncia. Entendeu? E, cara, ela é uma Kamen Rider que surgiu no meio de um conflito onde destruíam-se universos. E ela mata o protagonista Kamen Rider de Cage para salvar os universos. Que foi, durante Kamen Rider de Cage, o cara que foi o maior amigo dela durante todo o filme. Ela teve que ter essa decisão, que depois tem um plot twist, tem um final bem legal pro filme, mas ela é uma das raiders que mais toma atitude dentro dessa última década, por assim dizer, até a nova era Heisei.
Eu confesso que eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque... O geladeiro, ele tá muito engraçadinho hoje. Ele botou um comentário aí no YouTube, né? O pessoal que tá no YouTube consegue ler o comentário. Que vara, é piada ruim do dragão ou é sério?
É sério mesmo. Porque os primeiros subers que traduziram, legendaram esse Kamen Rider, fizeram esse equívoco de escrever o V e não escrever o L. Escreveu o R. Só que no japonês também não se pronuncia o B. O V, na verdade. O B é substituído por B. E o L por R.
Entendi. Olha, um comentário aqui do Gabriel. Galera, lembrando, pessoal, Vou dar uma breve pausa aqui que a gente completou o nosso primeiro round de heroínas. Para primeiro agradecer a presença da galera que está acompanhando a gente lá no Castbox. No momento aqui nós temos 10 pessoas ou boots, né? A gente não sabe. Entre boots e pessoas, a gente tem aqui 10 na nossa audiência. Então sejam todos bem-vindos. Seja você uma pessoa ou um boot, seja bem-vindo, fique conosco. E o pessoal que está ouvindo aí, está nos assistindo no YouTube, a primeira edição aqui do Bar dos Nerds no YouTube. E a galera que assistir, tanto no Castbox quanto no YouTube, ao vivo, vocês podem comentar, né, deixar seus comentários, sendo que no YouTube a gente tem uma particularidade legal, que é colocar os comentários aí da galera em destaque na tela do YouTube. E a gente tem já o comentário aqui do Gabriel, né, Gabriel, nosso Gabriel Mulder, ele comentou aqui, que legal ver a carinha de vocês. Pô, muito bom, né, Gabriel, a gente vê a carinha um do outro aqui, infelizmente não estamos vendo a carinha dos tímidos, da galera do Omega Cast, a Lika e o Dragão preferiram deixar as suas fotos, mas esperamos que no próximo collab a gente possa ver, né, contemplar aí a visão dos nossos amigos.
Vocês iam ver uma pessoa derretendo aqui, gente, né?
Eu prometo que da próxima vez eu também faço igual o Jota, vou ter tripé, vou ter um monte de coisa. Eu não vou estar com dois travesseiros empilhados, a garrafa de água atrás do negócio do Kindle para segurar o celular. Vai estar linda.
Você precisa filmar esse bastidor aí antes de fechar para a galera
Nossa,
ver.
Nossa, sim. Ok.
Nossa. Olha, o René do RecreCast, né? Como aqui no YouTube, como L Assessoria Podcast. Eu acredito que seja o René, né, o Geladeira, do L Assessoria. Eu acho que é o René, sim.
É.
A Babi tá confirmando. Ele comentou aqui sobre o nosso uso do YouTube. Isso sim é modernidade. Pois é, a gente está se modernizando aqui. Então, vamos aí tentar implementar.
Ou será que não?
Então, vamos para o próximo round de heroínas aí, nossas heroínas do cinema.
Peraí, Jota. Eu acho que você pulou uma, hein?
Pulei?
Foi, sim.
Quatro. Quem quer?
Ah, é verdade. Eu já ia me pulando, tá vendo? Muito obrigado pela sua generosidade, Dragão. Então, temos a quarta. Temos a quarta heroína, que é uma heroína do meu round, né? Que faltou a minha ação no round. Que é a quarta heroína, que também eu escolhi aqui para trazer para vocês. Que, cara. A gente estava falando do início da era de mulheres fortes no cinema, né? Mulheres lá do passado, de filmes lá de décadas atrás. E tem uma que eu lembrei também, que há muitos anos ela veio e, assim, e fez, se tornou um filme clássico e uma personagem clássica também, né? Hoje a gente tem várias referências a ela em outros filmes, em outras mídias. A gente tem, ela ficou eternizada como a Tenente Ripley, que é do filme Alien, a mulher que enfrentou e derrotou o Alien, infelizmente, dando spoiler aí, infelizmente, morrendo no processo, mas a mulher que enfrentou e derrotou o Alien naquela ocasião. Então temos aí uma personagem forte, uma personagem que representa muito o feminismo desde aquela época, que eu particularmente tenho guardado com muito carinho. Não sei qual é a relação de vocês com esse filme, com essa personagem, Babi.
Minha relação é com o Fafá, aquelas.
Ai, que lindo!
Não nesse sentido.
Declaração de amor, ó.
Não é esse sentido. A minha relação com a Ripley veio do Fafá.
Ah! Entendi. Agora entendemos. Já vão ficar claro, né?
Eu sempre tive muito receio, assim, de ver Alien. Gente, eu sou um nenê, já falei. Não gosto de ver filmes de terror. E pra mim era um filme de terror. E eu falei, não vou assistir. E ele gosta muito. E aí eu conheci a Ripley pelo Fafá. E, gente, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, ela é tão, não sei, ela é tão badass. Quando ela bate de frente, sabe, aqueles homens tudo, e ela batendo de frente com o Alien, ai, assim, ela é incrível, realmente. Eu acho que se eu tivesse nascido um pouquinho antes, se eu fosse um pouco mais velha, eu teria me divertido muito, assim, com os personagens dessa época.
E você, Lika? Tu assistiu esse filme? Tu curte essa personagem?
Cara, ela é incrível. Inclusive, ela tem uma característica que me deixa, assim, admirada, porque ela não se importa. Acho que é a primeira vez que a gente vê uma personagem, ela é uma das primeiras personagens, que ela não se importa, não tem maquiagem, ela não se importa em se parecer rude, bruta, entendeu? Ela não esconde quem ela tem que ser, porque você vai ver os badass, os caras nos filmes de brucutu, e ela é uma brucutu, você vai ver os caras no filme de brucutu, nenhum se preocupando com isso, e até então todas as mulheres tinham, até você vê filme de heroína, as meninas correndo de salto alto, sabe, totalmente real, quem sabe o que é andar de salto alto, sabe o que é a vida, você põe o salto e já começa a sonhar com chinelo. Na hora que você ela não é assim, ela é forte, ela é determinada, ela é durona mesmo. Tanto que ela, no primeiro filme, se eu não me engano, é a única que sobra daquela Davi, né? Aquela, quando acaba. Ela é muito dura, né? Eu gosto muito de lembrar do primeiro filme com carinho. Eu acho que os outros, às vezes, vão perdendo um pouco da mão, mas ela é extremamente. Ela é extremamente protagonista, ela é uma protagonista muito protagonista. E você se importa com ela, você torce com ela, entendeu? E ela tem aquelas caras. Nossa, ela é muito legal.
Eu queria só fazer um comentário sobre o negócio do salto. Não tem a ver com a Ripley, mas assim, tem em Jurassic World, tem uma personagem que ela corre aqueles infernos daqueles pântanos, daquelas florestas de salto. E foi a primeira coisa no cinema, quando eu assisti, que eu virei e falei assim, cara, ela tá de salto correndo, é isso mesmo? E depois, quando isso repercutiu na rede, a atriz ficou chateada, dizendo, não, com certeza, minha personagem não tiraria o salto pra correr. E eu fiquei, tipo, tiraria sim, amiga. Quando ela tropeçasse numa árvore, ela tiraria sim.
Mas vamos lá, que eu vou respeitar alguém que gosta, que escolhe a dificuldade para correr de um Tiranossauro Rex. Entendeu? Ela vai ter meu respeito por correr de salto alto de um Tiranossauro Rex, cara.
Claro, muito mais importante você estar na estica, é muito mais importante você estar linda, maravilhosa e não descer do salto do que ser comida por um Tiranossauro.
Você estar na dificuldade e não sair dela. Nem pra salvar a sua vida, saca?
Não, eu vou imagina, estar
nessa bosta, foda-se.
Tu imagina uma conversa no bar, do bar dos nerds, lá tá a galera, todo mundo reunido, e aí o carinha do Guardiões da Galáxia fala, pô, porque eu sobrevivi aos dinossauros em Jurassic World 3. Aí ela vira, bate na mesa e fala, mas você não correu de salto dos dinossauros e ficou até o final do filme. Cara, eu pagaria o chope pra essa mulher.
Entendi, faz todo sentido.
Dá o dobro de XP isso daí, velho.
É verdade.
Naquele filme ela upou 5 níveis, velho.
Não é?
Eu respeito ela, sim. Agora vamos, vamos à segunda rodada, né? A segunda rodada e a quinta heroína escolhida aqui por nós. E aí, no caso, a quinta heroína quem escolheu foi a Babi. Babi, quem é a quinta heroína escolhida por você?
Gente, se a gente falou da Leia Organa aqui, a gente não podia deixar de falar sobre a personagem feminina da nova geração que o Star Wars trouxe, que foi a Rey. E eu acho que a Rey, ela, além de trazer um respiro, de trazer uma nova cara para Star Wars, ela também trouxe novas admiradoras. Ela fala com o público da idade dela, ela é alguém marcada por um passado que ela não lembra ou desconhece aí no meio do caminho, e ela representa muito o que a gente esperava um pouco da Leia também. A gente nunca viu a Leia com um sabre de luz, e a Rey chega aí com um sabre de luz, dizendo a gente pode ser, sim, Jedi também, e não que não existam mulheres Jedi em outras plataformas aí de Star Wars, mas na franquia eu acho que a gente não tinha visto uma mulher Jedi, se eu não me engano, eu posso estar errada, me corrijam se eu estiver, e eu acho que ela traz essa coisa de que vocês podem sim, sabe, vocês também podem pegar um sabre de luz e vocês também podem dominar a força. Eu sempre gostei muito dessa coisa que a Rey trouxe de novo para a franquia.
A gente já teve mulheres...
na trilogia não nomeada, deve ter algumas. Tem algumas mestras Jedi aparecendo.
Não, a gente tem. É, a gente tem, já teve mulheres Jedi, mas nenhuma com tanto protagonismo, nenhuma tão forte quanto a Rey. Né? A gente teve a Rey ocupando mais ou menos a posição. Vamos dizer que ela é o respectivo a Leia, só que do lado Jedi. Né? Ela é um personagem tão forte quanto. Não, nesse comparativo que eu estou fazendo, assim, no sentido de ela ser tão forte quanto uma mulher tão respeitável, tão admirada e que conseguiu tantos fãs quanto, mas a Leia tinha aquela coisa de sempre, ah, mas ela não é uma Jedi. E agora a gente tem uma representação desse jeito como uma Jedi. E aí fechou, lacrou, né?
Vamos lá, eu falo que a Rey é a combinação realmente do Luke e da Leia.
É.
Mas agora ela é uma Rey Skywalker.
Né? É verdade.
Pra continuar além de Skywalker e manter a franquia com Skywalkers ainda mesmo, não sangue. Mas, cara, a Rey é muito da hora, cara. Ela é muito louca. E eu tenho um problema com a portuguesação do nome dela. Eu sou programador, cara. Sempre que você falar Rey, pra mim é outra coisa. Pra mim é uma fila, uma tabela de dados em memória. Entendeu? Aí eu fico, porra, eu configurei aquele array, velho. Ah, não, tá outra coisa. Mas a Jedi Rey Skywalker, né? Cara, ela não só é muito mais forte, mas ela é extremamente carismática. Ela tem um carisma que não só conquistou muitos fãs, entendeu? Muitos fãs, até chatos. Eles têm aquele gostinho pela Rey, porque ela é muito, a atriz é muito carismática e a personagem ficou muito forte.
É isso, Olica?
Eu acho que a Rey é aquilo que vocês falaram, é a junção do que a gente queria, do que a gente gostava em cada personagem. Não só dos dois, mas assim, dos personagens principais da primeira fase lá do Star Wars, lá na década de 70. Eles pegaram o que era mais legal de cada um e colocaram na Rey. E aí criou uma identificação hoje, o que é extremamente importante, porque apesar dos chatos, né, que acham que a vida deles é melhor, na minha época era melhor, etc. Aqueles nerd chato, velho. Eu me encontro. Eu sou nerd chata, velha, mas não assim. Eles têm que entender que você só vai ter mais Star Wars se tiver gente ouvindo Star Wars. A gente vai morrer daqui a pouco se não tiver mais gente para gostar. Uhum. Entendeu? Então eu acho muito importante você ter essas mulheres e, cara, é muito legal ver as meninas pequenas querendo fazer cosplay da Rey, ou tendo os bonecos da Rey, entendeu? Ela virou uma personagem que trouxe as mulheres para dentro do universo. E eu, por exemplo, gosto de Star Wars e eu já me sentia muito deslocada, porque pouca menina gostava de Star Wars da minha época.
É verdade. A gente teve um período sombrio de personagens femininas, assim, tão representativas na Star Wars, desde que a Leia, ela desceu, né, sumiu durante um tempo, até essa nova saga com a Rey. A gente teve outras personagens aparecendo, que inclusive que a Babi gosta muito, mas não vamos entrar aqui na discussão, só se deixar, eu vou falar de Star Wars agora pro restante do nosso programa aqui. Vamos, Padme, então, pro próximo personagem. Vamos então para a próxima personagem. A próxima personagem que a gente escolheu foi a Lika. Fala então da sexta heroína, Lika.
A Trinity, grande Trinity da série Matrix, do Matrix, né? Eu tô muito no hype. Eu vi a foto dela com o delicioso Neo junto na moto. E cara, eu fiquei, gente, eles estão legais porque eles não estão. Não mexeram no personagem, respeitaram a idade dos personagens. Né, um filme de 20 anos atrás. E eles são atores 20 anos mais velhos. Você manter isso e mostrar no rosto deles, até a maquiagem, deixar de suavizar a maquiagem e mostrar também que a força do tempo está ali, quer dizer, tem uma história.
E envelheceram bem os dois, né, Ali?
Nossa, muito legal.
E força do tempo é Power Rangers, né? Não.
Dragão. A Trinity, ela é uma mulher que ela aparece no começo, no primeiro filme, ela parece muito determinada, muito certa, mas ela tem fragilidades e é muito legal, porque ela é muito forte,
ela é muito determinada, só que ela é frágil também, porque ela mostra um lado muito humano. Ela tem medo, ela tem receio, mas não quer dizer que ela não tenha, quer dizer que ela não vai, entendeu? Eu tenho medo, mas eu vou. E eu acho isso muito legal, porque ela tem medo e ela enfrenta, ela chora pelo colega que morre, ela se importa, não é que nem uma Ripley, por exemplo, que também é extremamente legal, mas ela não é totalmente badass, ela tem um lado muito humano para desenvolver. Entendeu? Ela quer ser aceita, né? Ela quer receber aprovação, como todo ser humano normal. Acho que ajuda muito essa parte dela, ajuda muito na identificação da personagem.
É, eu sou suspeito em falar, porque até recentemente Matrix era o filme que eu mais gostava de todos os filmes que eu tinha assistido na minha vida. Isso até sair a Origem, que hoje é o meu filme preferido. Mas eu sempre me apaixonei por Matrix, inclusive por isso, pelas camadas dos personagens. Não são personagens óbvios, não são personagens superficiais. E a Trinity, ela internaliza muito isso. É uma personagem que você tem várias facetas dela. Pô, a Trinity lutando é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem daquela época no cinema. E ela também tem esse lado, como você falou, esse lado sensível, esse lado emocional. E ela consegue equilibrar isso muito bem. Lembrando que para a galera que quiser assistir a Trinity hoje, antes de sair o Matrix, né, o Matrix 4, a galera que quer assistir a Trinity pode assistir ela na série Punho de Ferro, né? É uma das séries que ela está, que ela aparece. Eu não me lembro agora se tem uma outra que ela aparece com mais frequência. Mas sei que ela aparece em Punho de Ferro e tem uma outra série, Jessica Jones. Muito obrigado, Geladeira. Na série Jessica Jones, a Trinity aparece ali e vocês vão poder matar a saudade dela como eu matei assistindo essa série. Eu nunca mais tinha visto a Trinity. Vocês dois também curtem essa personagem, Babi?
Eu sou o Nenê, Jota.
Ah, a Babi não é dessa. A Babi ainda era muito criança.
Eu era muito pequenininha. Eu lembro quando o Matrix 3 estreou, pra vocês terem ideia. O Matrix 1 eu era muito, muito pequenininha. Então, eu só fui assistir mais pra frente, faz muito tempo que eu assisti, e eu não peguei o hype do Matrix, infelizmente. Eu queria ter pegado.
Vamos lá, infelizmente, o Matrix 3 é uma data de lançamento que eu queria esquecer, mas pô, tudo bem. Né? Foi uma alucinação coletiva, né? Não foi um lançamento específico. Mas, cara, a trilogia... Eu lembro do meu mestre falando da trilogia Matrix, entendeu? Não da trilogia, do filme do Matrix. Que ele viu até antes de mim. Eu peguei home video, não consegui pegar no cinema. E, cara, a Trinity é muito... Ela, como a Lika falou, ela é a definição da coragem. Ela tem a definição da coragem, que a coragem não é você não ter medo, é você enfrentar apesar dos medos. Você seguir apesar dos medos. E ela tem muito disso, ela é muito corajosa.
É a superação, né?
É a base da coragem, cara. Então, puta, uma característica básica da Trinity é a coragem.
É isso. Então, passando dessa personagem maravilhosa que tá aqui por muito mérito, vamos à sétima personagem, a sétima heroína, que foi uma escolha do dragão. Então já esperem uma personagem um pouco bem diferente do que a gente está acostumado e está falando aqui. Fala você, dragão.
Isso, diferente das mulheres B10 e que soca a cara de alien, explode gente, mata a gente Smith. Eu peguei uma heroína que ela é fofinha, mas ela não deixa de ser menos heroína, que é Matilda, do filme Matilda.
Essa é a Matilda, vocês estão vendo em tela essa menininha, essa garotinha. E é curioso a gente ver, vocês já viram a garotinha aí, como ela tá hoje, né? Nos anos recentes. A gente tem uma foto também, ó, de como ela tá. A garotinha cresceu muito, né? Eu não reconheceria ela na rua. Mas por que você gosta tanto dessa personagem, o
cara, dragão? Porque ela em vez, ela é uma personagem que ela não foge do confronto, mas ela usa o confronto sutil e com inteligência, cara. Ela é uma menina jovem, só que ela é a mais inteligente da família. Entendeu? E ela usa muita inteligência para resolver conflito, mesmo depois descobrindo que ela tem poder de telecinese, cara. Ela não usa, tipo assim, o poder de telecinese pra, tipo assim, sei lá, explodir a cabeça de alguém, ou arrancar um membro, ou tacar as coisas nas pessoas, cara. Ela usa até, tipo assim, porque a vilã da história aqui é a família dela e a diretora da escola. Olha quem são os vilões. Uhum. E ela luta com a família dela só com inteligência, e ela usa os poderes pra vencer a diretora, não na modo físico, mas abusando dos traumas dela, de fantasma. Então ela usa até um quê desses poderes para simular todos os fantasmas do passado que essa diretora tinha para conseguir quebrar ela por dentro, porque ela era muito forte por fora. Mas ela consegue quebrar a diretora por dentro e não salvar só ela, a vida dela, a vida da professora, mas de todos os colegas. Que, vamos lá, a diretora, que é basicamente sanguinária, carniceira, ela vai embora, cara. Ela quebra ela por dentro e derrota ela, não usou a força, ela usou a inteligência. E, cara, isso é sensacional, cara. Usar a inteligência.
É verdade.
Pra resolver conflitos, cara.
Verdade, justo. Achei justo.
Alô, Carrie, é estranho. Eu senti o shade pra você do tacar coisas nas pessoas.
E explodir cabeças, né?
Essa é a personagem preferida do meu filho. Ele assistiu esse filme a ponto de... Eu acho que a Netflix colocou de volta a Matilda na lista, porque ele assistia tanto que eu acho que sentiram falta. O menino assiste, pelo menos até hoje, ele assiste uma vez por semana esse desenho. A Matilda, ela é uma personagem que ela vence com a força do caráter. Ela tem caráter, ela usa as convicções que ela tem, e mesmo ela, como o Dragão disse, mesmo ela tendo poderes, ela não passa por cima das suas convicções. Ela tem caráter, ela tem princípios de honra. É um desenho para criança, mas ela segue isso. E ela usa da não violência, né? Muitas vezes ela não vai usar a violência, ela vai usar a inteligência. Então ela é uma menina que é inteligente, que é capaz, que pense, sabendo que tem força, ela prefere evitar o conflito. Isso é muito bom, isso é muito legal nela, né?
Maneiro. Uhum. E a gente vai então para oitava personagem, a minha escolha, né, dessa posição, nessa rodada, que é a Sarah Connor, né, uma das personagens mais icônicas do cinema de ação daquela época. E, cara, a Sarah Connor é uma personagem que assim, eu particularmente gosto muito, principalmente do primeiro filme, porque não é uma personagem que está lutando de igual para igual. É uma personagem que não tem, que tem assim, zero de XP em combate e tem que aprender na marra. E ela aprende isso. E ela consegue proteger, se defender. O cara que foi lá para ajudar ela morre, mas ela sobrevive. E ela tem uma criança para cuidar e para proteger ela para muitos anos. Então, assim, é uma responsabilidade enorme que ela assume e que mostra a força dessa personagem. É uma personagem, uma das personagens badass do cinema daquela época, e uma personagem que não mudou muito ao longo do tempo, né? Vocês estão vendo agora aí no YouTube uma imagem da personagem do filme que a gente teve agora recente, O Exterminador do Futuro, e ela volta já velha, já assim, bastante diferente de como ela era, mas a gente vê que não tá tão diferente assim, nessa imagem ela segurando aí um lança-míssel, mostrando assim, exatamente a que veio. Essa assim, é uma personagem que eu gosto muito. A gente teve uma versão com a Emilia Clarke, né, que também ficou bem legal, que também é uma personagem que segue bem o estilo, mas não dá para esquecer a clássica.
Eu não sei se a Emilia Clarke agradou tanto como Sarah Connor. Na época houve tantas críticas que, sei lá. Mas eu também gostei da Sarah Connor como a Emilia Clarke como Sarah Connor. E quando você fala da questão do... depois ela tem um filho para criar e tal. Mães solos, como vem aí? Mães solos sendo representadas no cinema também, gente.
Verdade.
Não fala muito de solo, não. Que aquele filme... Não é tão legal. Assim. Fala mãe solitária, mãe solteira, né?
Esquece solo. Solo não merece ser mencionado. E Lika, tem algo a acrescentar sobre essa personagem ou a gente já passa pro próximo?
Cara, ela é a versão, uma versão na Terra, né, do que é a nossa querida anterior que a gente estava trabalhando agora. Elas são iguais, né, as duas. A Ripley
e
ela, né, são exatamente a mesma coisa, em termos de construção de personagem. A diferença é que uma está na Terra e a outra está no céu. Mas elas são incrivelmente fortes, incrivelmente determinadas, né, e aquela cara de brava, de impassível, né, de insuportável, mas... não me importo. É muito bom.
Deixa eu corrigir um pouco o Jota. Que ela, no primeiro filme, ela muda muito.
Sim,
ela começa o filme aquela dodoquinha de balada.
Sim.
Pra
sim.
virar a B10, velho.
Não, sim.
Eu gosto muito desse crescimento. Eu gosto muito desse crescimento.
A mãe, ela é a figura da mãe que faz qualquer coisa pelo filho, cara. Entendeu? Ela vai atrás e vai lutar por isso. Ela se torna uma outra pessoa. Sim, claro, a construção é incrível. Mas é basicamente as duas, elas são incríveis.
É verdade. E aí a gente volta aí para iniciar novamente a rodada com a Babi falando sobre a sua nona escolha, sua nona heroína. E seria quem, Babi?
Minha nona heroína, ela está no cinema americano, só que ela surgiu na literatura sueca, depois no cinema sueco, e aí ela veio para o cinema americano, que é a Lisbeth Salander. E, gente, a Lisbeth, ela é uma personagem, assim, muito diferente. Ela é uma mulher que ela é hacker, ela é uma super hacker. E no primeiro filme, que é o único filme americano adaptado, que se chama Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ela... quase que é uma coadjuvante do Mikkel, que é o jornalista que está investigando aí um desaparecimento de uma menina de muitos anos atrás, de décadas atrás. E ele se junta, ele vai, na verdade, escrever a biografia da família e acaba se deparando com esse desaparecimento e ele começa a investigar. E a Lisbeth começa a ajudar ele. Ela é uma hacker. E assim, essa mulher, gente, o que ela faz é inacreditável. Ela viveu um relacionamento com o pai abusivo dela, não um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar com o pai abusivo dela. E, cara, o que essa mulher supera, o que acontece com ela, assistam os filmes suecos. Tem na Netflix, se eu não me engano. Eu assisti na Netflix há muito tempo atrás, mas eu acho que ainda tem lá. E, cara, a Lisbeth é fenomenal. É fenomenal. E de uma coisa que ela parece ser a coadjuvante, ela vira protagonista de um jeito, assim, ó, absurdo. Porque quem descobre tudo é a Lisbeth. E não o Mikkel, gente. Então, por favor, mais respeito com a minha Lisbeth.
É. Ô, Lika, tu tem algo a mencionar sobre essa personagem? Você chegou a assistir algum desses filmes ou...
Não, essa eu não sou, eu vou dar uma de, não sou capaz de opinar. Eu não conheço.
Cara, eu assisti a versão americana, tá? Eu fiquei com muita pena dessa personagem, mas depois quando você vê o que ela faz, você passa a respeitar muito e ficar com pena dos outros. Ela é uma personagem poderosíssima.
Você não tem ideia do que ela faz no segundo filme, Jota. Você não tem ideia do que essa mulher faz. E assim,
caramba.
Lembrando que ela é muito marcada pelo passado dela, ela acontece sucessões de abusos com ela ali, e ela dá o troco assim, ó, na carne nas pessoas, você não tá entendendo, é na carne mesmo. E, gente, ela, eu não quero dar spoiler aqui, mas ela vai se vingar um por um das pessoas que fizeram mal pra ela e pra mãe dela aí na história, viu?
Gente, a gente ficou, né, o clima ficou pesado aqui, vamos pra um lado mais leve. Lika, décima posição, sua décima heroína.
Ai, gente, Princesa Fiona, maravilhosa. E é legal porque ela é uma personagem que é voltada pro público infantil, mas ela não é uma história feita, né? O Shrek não é uma história feita só para criança, é feita para adulto. E é feita com uma redação muito inteligente, porque a criança não acessa as piadas que o adulto acessa. Então a criança vai ver um filme e o adulto vai ver outro filme. Mas é importante a visão da Fiona, principalmente para a construção da imagem da mulher, porque ela escolhe ser ogra.
né? Ela gosta de ser ogra, ela quer seguir por esse caminho, ela se aceita daquela forma, né? E como a gente tem meninas hoje em dia que são colocadas nessa posição de estar sempre magra, estar sempre malhada, estar sempre maquiada, e de repente ela representa essa desconstrução da personagem. Isso é importantíssimo, inclusive, para a autoimagem dessas meninas que cresceram assistindo a Fiona, entendeu? Você não tem que ser reconhecida pela sua beleza. Tem uma cena, num dos filmes, quando elas têm que sair de lá, de uma situação que elas estão presas, as outras princesas falam, atenção, meninas, posição de salvamento. Aí cada uma deita, outra senta, outra espera, fica ela e a mãe dela, uma olhando para a cara da outra, assim, o que você está fazendo? Né? E a mãe dela quebra a parede com a cabeça. Que é incrível também a mãe dela. E ela vai junto ali. Ela fala, não, peraí, a gente tem que lutar e resolver. Vamos ficar sentado esperando. Então, a crítica social que está por trás da redação desse filme é belíssima. Sem ser clichê.
É. Essa questão é muito interessante que você falou. Eu acho que a Fiona e outras pessoas... A Disney faz isso muito bem. Né, tem uma outra personagem que a gente vai falar já, mas a Valente também, a personagem do filme Valente, são personagens que quebram paradigma imposto pela sociedade, imposto pela família, quebra esse paradigma e diz, não, eu posso fazer a minha escolha, eu posso fugir do que a sociedade espera de mim. E você ensinar isso para as crianças, eu acho isso muito valioso. Fala, Babi.
Eu acho que outro papel que a Fiona faz muito bem, só para completar o que a Lika falou, é exatamente esse da aceitação e de que as princesas não precisam ser como o estereótipo que a gente conhecia. Perfeitinhas, magras, e a gente vê isso muito bem. E o quanto a Fiona se aceita no Shrek 2, quando... O Shrek acha que... Eu acho que era no Shrek 2, Que o Shrek acha que ele... Pra eles terem um final feliz, um feliz para sempre, ele precisa se transformar no príncipe, deixar ela ser a princesa que ela era no primeiro filme. E tirar a imagem de ogro deles pra eles serem felizes. E ela mesma vira pra eles e fala, não, sabe? Eu sou feliz assim. Eu posso ser princesa desse jeito, a gente pode viver feliz desse jeito. E é muito forte a mensagem que Shrek passa, muito, muito forte mesmo.
Só para finalizar, eu vou só comentar por alto, tem uma crítica muito grande ao terceiro filme que veio desfazendo isso que foi construído no segundo. Tem um pessoal aí que tem uma crítica sobre esse aspecto que a Babi comentou aí, dessa aceitação, de essa coisa de fugir do estereótipo quando eles revertem isso. Mas vamos deixar isso para outra questão, para outro assunto, e passar para a próxima heroína que segue justamente esse conceito que a gente está comentando aqui, que foi a escolha do dragão. Fala aí, dragão.
Que é uma das heroínas chinesas, né, mais lembradas, que é a Mulan. Né? Quem já ouviu o Omega Cast sabe que a minha animação favorita é Aladdin. A segunda animação favorita da Disney minha é Mulan. De todos os tempos. Cara, porque, tipo assim, a Mulan, além de ser uma excelente personagem, e vamos lá, ela desafia muitos conceitos da época, tudo mais, mas ela é forte de um jeito diferente. Ela começa sendo forte só no caráter e acaba sendo forte tanto por dentro quanto por fora. O treinamento do exército só trouxe para fora a força que ela já tinha lá dentro. E, cara, é um filme sensacional e as músicas também são muito boas para mim.
Então, homens, seremos rápidos como o rio.
E eu só descobri recentemente que era Homem Ser, pra mim era Vão Vencer.
Eu também.
Né? Mas vamos lá, a gente tá falando da China antiga, né? Então, hoje tá um pouco pior, mas vamos lá. Mas vamos lá, é época, tipo assim, só assistir qualquer filme do Jackie Chan que você entende meio o conceito, que é Jack Chan e Jet Li, os filmes antigos deles, que você entende o conceito da China antiga, né? Mas, cara, é uma personagem fenomenal, cara. E, tipo, uma coisa que eu tô batendo muito hoje é carisma, cara. E ela tem muito, cara, muito mesmo. E ela salva a China toda. E olha que a Verdade. China não é pouca coisa, hein?
Muito bem. Então, assim, a gente vai para a última personagem dessa rodada, personagem que eu escolhi, 12ª heroína, que é a Tristeza de Divertidamente. E por quê? A Tristeza de Divertidamente está aqui, se ela não é nem a principal, vamos dizer assim, desse filme. Porque ela consegue transmitir, né, para as pessoas, é o que a gente está falando de quebra de paradigma. Ela consegue passar a mensagem assim, a tristeza não é um sentimento necessariamente ruim. Né? Ela faz parte de todos esses sentimentos. Ela não é ruim, por natureza. Então, eu acho que quando você consegue mostrar isso também, né, para uma criança, e você mostra ali que até a criança que sofre bullying, ou criança que é diferente, ela tem a sua importância, ela tem o seu lugar. E isso é passado muito por essa personagem. Por isso, para mim, ela é uma heroína.
Cara, a tristeza, ela não só ela é necessária, como, tipo assim, todo conflito entre alegria e tristeza pra... Esqueci o nome da menina. Putz. A personagem onde a gente tá vendo o cérebro dela
uh-huh.
no filme.
Sim.
Ela é todo o conflito da adolescência, né? A alegria da infância com a tristeza da fase adulta, né? Se confrontando, uma querendo uma querendo ter relevância, porque ela tá lá, ela quer não ser nada, sabe? Ela não quer ser esquecida e jogada no canto, ela quer estar lá junto. E ela tá sendo suplantada pela alegria, elas conflitam e isso é toda a crise da da pré-adolescência, cara, que isso é o máximo do filme. Aí o psicólogo...
Fala, Babi.
Nada, só senti a depressão, né? Você tá querendo dizer que a vida adulta é depressiva? Não que eu discorde, mas ok.
Ah, velho, não, tipo assim, não é a alegria que é até você ter 11 anos, né?
Eu acho que a grande mensagem que passa nesse filme é justamente quando você apresenta pra criança que a tristeza, ela é importante no processo de crescimento. Essa metáfora é muito linda, é uma personagem maravilhosa, porque tem uma hora que ela precisa, ela mostra que tem horas que a menina precisa sentir, às vezes ela precisa chorar, ela precisa externar isso, e depois a alegria vem, entendeu, e volta, não vai ficar para sempre, e tem uma cena que ela vai e toca na menina para chorar, mas ela faz com uma delicadeza que chega a arrepiar na cena, você percebe a delicadeza de como foi construída a cena, e a menina chora. Né? E aí até ele entende no processo que aquilo era super importante para o crescimento da personagem. É tão emocionante, cara.
É verdade. Antes de iniciar a próxima rodada, vou dar um pequeno intervalo para dizer aos nossos ouvintes que os ouvintes VIPs em especial também são muito bem-vindos aqui. E nós temos alguns aqui para mencionar. Temos ela que chegou, tem chegado atrasada nos últimos programas, ou puxar a sua orelha, mas gostamos muito de tê-la aqui, independente do horário que você chega. Nossa queridíssima Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda.
O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
Muito bem, é isso aí, Jéssica. Jéssica, parte aqui pro YouTube, que a gente tá aqui, ó, pra ver a cara, nossa carinha, pra ver a carinha da Babi aqui, ó, estamos esperando você.
Tava até dançando também... sua música, hein, Jéssica?
Nós estamos também assistindo a gente, não sei se ainda está aqui, não dei uma olhada aqui, mas que tava aqui, pelo menos até então, nosso amigo Renê do RecreCast.
Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um RecreCast.
E também temos o nosso amigo, o nosso bardo, o Gabriel Mulder, que também está por aí.
Tem
Aliás, vou fazer uma nota aqui, uma menção honrosa, ouvindo essa música, à nossa queridíssima Scully de Arquivo X, que é sim uma heroína, deveria estar nessa lista e está lá na 21ª posição, que não é em ordem de grandeza. Então a Scully Mulder, a Scully, ela está aqui entre nós e ela também é uma heroína, tá? Só para o Gabriel não ficar triste. Vamos então voltar a, lá no começo da rodada. Fale aí, Dragão.
É que como você tocou a música do Arquivo X, eu lembrei de uma coisa. É que a gente, eu e minha irmã, era fã de Arquivo X quando pequenos, mas o meu irmão menor morria de medo, cara. E a gente ficava assistindo a Record, assim, começava o Arquivo X, ele saia correndo da sala, velho. Aí a gente perguntava se ele tinha medo, e falava, não tenho medo, não. Mas então por que você sai correndo? Ele sai correndo.
Cooper, cara, mas...
Tadinho, eu não julgo. Até eu começar a admitir que eu tinha medo de filmes de terror, ó.
Eu também tinha medo, cara, mas eu aguentava e assistia porque era muito, muito bom.
Eu aguentava e assistia. Era tipo eu com linha direta. Eu não podia ter linha direta, aquele tana, tana, que eu já tava assim, ó, vai me pegar. Eu vou ser a próxima aparecendo linha direta. Mas eu tava então, lá assistindo.
Então vamos lá, voltando aqui a rodada de número 13ª heroína. A heroína escolhida pela Babi. Fala aí, Babi, pra galera quem é essa heroína. Cara, essa heroína, não, cara, meu Deus, essa é uma das melhores heroínas. Ela tava na minha lista, Babi, roubou. Fala, Babi.
Sai, que você nem gosta de Tarantino. Sai.
Mas ela é incrível.
Só quero dizer que já que a gente tá falando de assassinato, meus amores, que é agora mesmo que a gente vai falar. Gente, Beatrix Kiddo. Quem é a noiva de Kill Bill? Ou chamada
que
Kill
mulher.
Bill mesmo? Gente, eu não sei como é que eu vou explicar a Beatrix pra vocês. Olha, ela tava no casamento dela, grávida, viu o marido ser assassinado, tomou uns tiros, quase morreu, quase foi estuprada no leito de hospital onde ela tava em coma. Aí essa mulher foi lá e fez o quê? Se vingou de todo mundo.
Maris... Foi enterrada viva.
Foi enterrada viva, verdade. Foi enterrada viva e essa mulher se vingou de todo mundo. Você quer ver sangue? É que o Bill. Você quer ver mina revoltada batendo em um monte de homem? É nesse filme. Vale muito a pena. Gente, Beatrix, eu não sei nem explicar essa mulher. Essa mulher é maravilhosa, essa mulher é perfeita.
É. Eu detesto o Tarantino, mas, cara, eu amo a Beatriz, cara. Que mulher. É isso. Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
E quem reclamou de falta de caráter minha, que eu não tinha visto Game of Thrones, aí espalhando falha de caráter e não gostando de Tarantino, hein?
Na.
Tô te julgando muito nesse momento. É,
não me julgue. Não
só
me julgue.
Só quer dizer que eu amo Tarantino, tá? Então ainda tô com crédito.
Eu detesto Tarantino. Depois a gente faz um programa pra gente conversar sobre Tarantino, onde eu vou explicar o porquê.
Inglório.
Mas enfim.
Mica, pare de spoiler da sua lista.
Tarantinos à parte, vamos aqui à nossa 14ª heroína com Lica. Fala aí, Lilica.
Hermione Granger. Harry Potter. Como não, gente? A menina que me representa muito, cara. A nerd, estudiosa, né, tudo.
Você também não gostava de pentear o cabelo nessa época?
Ah, não. Eu tenho uma fase bem complicada. É que na nossa época, eu sou mais velha. Sim, gente, vocês vão lembrar que for mais velha, a gente só tinha o quê, né? Colorama, creme rinse, Neotrópicos.
Lisamel.
E os mais chiques tinha Palmolive, era o que tinha. Né? E a gente tem cabelo enrolado, não tinha.
Ai, ai. O shampoo que deixa broxa, né? Palmolive.
Meu. Ai, oh, meu
agora,
Deus!
Vocês estão vendo ela aí? Vocês estão vendo ela aí no YouTube? Ela pequenininha, ela aí com seus cabelos desgrenhados, mas a menina cresceu. E vejam só como ela está hoje. Linda, ela cresceu bastante.
E perfeita.
Maravilhosa.
A Hermione, cara, ela usava o cérebro, ela usava o cérebro dela, porque dentro da, assim, o que que é o Harry Potter, né? É um grande jogo de RPG, né? A galera ali dentro, cada um com a sua skill e a
Mas todo mundo era mago, né?
É, ela, todo mundo era mago, mas cada um tinha a sua função, né? Você tinha o tanque, e ela era o quê ali dentro? Ela era o cérebro, né? Ela usava a inteligência dela para vencer os problemas.
E ela isso era é o mago mago, né?
Essa mulher é muito perfeita, meu pai.
E ela é linda, né? Até pra, eu sou hétero, mas dava até para abrir uma licença.
Mami, se ela me quisesse, eu não tava nem vendo, só tá, vai.
Tá um mulherão hoje.
Não, não, e legal que vocês colocaram ela junto com o Draco fantasiado de alfalfa, né?
Claramente.
Porque, é, então, não só Harry Potter, mas também referenciando os Batutinhas, né?
Então vamos dar continuidade aqui à escolha do dragão.
Pera, um minuto, senhor. Eu só preciso dizer uma coisa sobre Hermione Granger.
Sim.
Se não fosse Hermione Granger, tava todo mundo morto no primeiro livro, no primeiro filme. Verdade. É isso. Hermione é perfeita. Hermione é a verdadeira heroína de Harry Potter. Não sei nem porque que o nome do negócio é Harry Potter. É isso.
Todo mundo ali é mago, mas ela é a grande healer do grupo.
Sim. Pra quem que a Minerva deu vir a tempo? Pra Hermione. Por quê? Porque só a Hermione saberia usar. Se desse pros machos, macho ia fazer besteira. Se não fosse a Hermione, meu bem.
É, porque deram aquele espelho pro Harry Potter e quase se matou sentado lá.
Verdade.
Hashtag fica a dica.
Fica a dica, então, aí, ó, pro relançamento de toda a saga de Harry Potter com a mudança do nome aí. Né? Nome para Hermione Granger. Vamos então para a 15ª escolha de heroína, o nosso amigo Dragão. Fala aí, Dragão, quem você escolheu aí, a heroína famosíssima, todo mundo vai conhecer.
É famosíssima porque estamos falando de filmes do Estúdios Ghibli, do Miyazaki, onde não existe uma protagonista forte só, existem centenas, ele não faz mulher fraca, o Miyazaki. É? Quem já assistiu os filmes do Ghibli sabe que as protagonistas dele são tudo badass, mas
é verdade.
A Sam do Princesa Mononoke é uma das mais badass, entendeu? Ela foi uma humana que foi criada com divindades lobos da floresta que luta contra uma vila de humanos extratores de carvão, e ela é muito forte, ela é basicamente selvagem, né? Mas ela é, não desiste, ela é, cara, ela é ela que vai vingar a natureza, velho. Ela é escolhida pra vingar a natureza, velho. Então,
morra de inveja, Mowgli.
É. Mowgli, o menino lobo, não o podcaster, né?
É, Jéssica Vanderlei, que chegou no YouTube, muito bem-vinda, Jéssica, e deixou um comentário que eleva muito a nossa estima. Lindos, com vários olhos e rostinhos de coração, e muito obrigado, Jéssica, você também é linda, como diz o nosso querido Bebeto. Então vamos seguir aqui, né, a próxima escolha aqui, estamos aqui na escolha do dragão, a próxima escolha é a minha, né? Eu me perdi aqui.
Lara Croft.
16ª, isso. 16ª personagem é a Lara Croft, uma das personagens mais. Uma das heroínas, né? Mais fortes do cinema atual, né? Atual, que eu digo aí, é dos últimos 10 anos pra cá. Que é uma historiadora / mercenária / sinistrona badass. E é uma personagem que eu curto muito, assisti todos os filmes com a Lara Croft. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E aí a gente teve uma versão, né? Vocês estão vendo, inclusive, aí a imagem, uma versão do Tomb Raider atual, né? Que ele teve uma releitura aí com uma outra personagem já seguindo o estilo dos games atuais. E aí dando menos ênfase, que a gente comentou, inclusive, no programa anterior, que a gente falou nela na versão do game. Agora a gente está falando dela no cinema. No programa anterior, a gente falou justamente nessa questão de como ela foi sexualizada no início, né? Depois que ela foi criada e foi evoluindo, foram sexualizando ela no processo da evolução, e isso foi sendo, de novo, sendo removido. E aí ela perdeu essa sexualização ao longo do tempo também, nos últimos jogos. E no filme, no cinema aconteceu a mesma coisa. Ela começou com a Lara Croft, com a Angelina Jolie muito sexualizada, e agora a gente vê uma Lara Croft mais contida, com mais roupa e com um corpo menos voluptuoso, digamos assim. O Geladeira comentou aqui, Angelina, minha musa do PS1. E aí, vocês curtem essa personagem? Eu sei que vocês curtem por causa do podcast anterior, mas ela na versão do cinema faz jus aos games?
Cara, eu vou falar que dos filmes, eu só gosto do último. Os da Angelina Jolie eu achava muito ruim.
Ah, cara, eu curto todos.
Nem eu achava muito chato.
Sem detalhes.
Assim, vocês vão ver muito no Omega Extra, é isso a palavra que começa com O e referencia um personagem da Bíblia, né?
Além das piadas... Não, eu não sei se é pior... Eu tentar entender. Se eu entender, vai ser pior do que eu não entender. Eu não sei o que vai ser pior.
Não tenta. Não tenta.
É melhor, né? Vou manter
minha sanidade. Vocês querem que eu explique o nanismo?
Não, por favor. Vamos pular para a próxima personagem, porque a gente já falou bastante dela na parte game. Quem quiser ouvir mais sobre essa personagem, ouve a parte 1 lá no Omega Cast. Vamos para a próxima personagem da Babi, que é a última escolha da Babi, a última heroína que ela escolheu. Fala aí, Babi.
Olha, já que o dragão tinha roubado a minha Mulan, eu precisava colocar uma personagem da minha Disney perfeita na listinha. E a escolhida foi Klein. Quem? Minha Let It Go! Minha Elsa! Gente, Elsa é tão perfeita. Elsa é tão maravilhosa. Primeiro que ela não precisou de homem nenhum para se tornar rainha. O reino de Arendelle é maravilhoso, porque mulheres podem subir no trono aí sem precisar se casar. Acho lindo, acho maravilhoso, acho válido.
Só precisou que os pais morressem, né?
É o quê?
Só precisou que os pais morressem, né?
Ai, que horror. Ai, que horror, dragão.
Mas não é a linha sucessória, cara. A vida é cruel.
Nossa, mas não precisava lembrar. Ela sofreu com isso, tá?
Mas fez parte do processo, né? Fez parte do processo.
Infelizmente. E lembrando também que a Elsa, no primeiro filme, ela é a que vira pra Anne e fala assim, mas tu vai casar com um cara que tu nem conhece? Dando, assim, Dona Disney desconstruindo ela mesma, sabe? Achei maravilhosa essa referência. A Elsa é uma personagem muito forte. Ela é reclusa, ela tem os seus medos, os seus receios. E no decorrer do filme, ela acaba crescendo, entendendo que ela tem que se aceitar para que as outras pessoas também aceitem ela e que ela controle os poderes dela. É muito maravilhoso, assim, a construção da Elsa e como ela foi se reerguendo. Let It Go é uma música que, assim, infernizou a vida das pessoas. As criancinhas não paravam de cantar Let It Go, Let It Go. Mas ela também tem uma letra muito forte, muito, muito pertinente com a história da Elsa e muito pertinente com a história de muitas pessoas. Eu acho que é bem também o que fizeram com o Shrek, que é trazer mensagens também para os adultos na personagem da Elsa, sabe? A música dela é muito marcante, ela fala muito sobre essa coisa de se aceitar, essa coisa de ninguém mais vai me atacar, eu vou me aceitar do jeito que sou. E eu acho perfeito, assim, Frozen, não tenho o que falar mais sobre ele, pra mim. Ele é
verdade.
Perfeito.
É verdade. Quem tá aqui com a gente também, que deixou o comentário, é Cristiane Navarro, não sei se vocês conhecem, que ela comentou aqui, ó, cheguei! Boa noite, pessoas lindas! Naturalmente não tá falando de mim, nem do dragão, mas aí vocês duas sintam-se representadas.
Ela é minha companheira de bancada lá no Bijuguem. Oi, Cris, beijo, amore.
Então, é isso.
Desculpa, a gente é casada com um total de bens, entendeu? Então...
ai, ai, não, legal que a Elsa canta essa música de não ser mais atacada e logo em seguida é atacada por um exército. Né?
Eu também gosto desse X-Men da Disney aí. Então, aí no pra 18º. Assim? Pra 18º.
Ele largou a bomba e foi embora. Como assim?
Postei e saí correndo, né?
É porque ela é bem parecida a Iceman mesmo, velho. Nunca vi essa correlação.
Agora, sempre que tu vê, tu vai lembrar disso.
Meu Deus.
Agora
eu vou fazer a...
Oi?
A Elsa fazendo uma Elsa de gelo.
Não.
Vamos então à próxima personagem, a 18ª personagem, que é a última escolha da Lika. Fala aí, Lika, qual é a sua última heroína?
Shoshana Dreyfus. Conhecem, gente? Sabem quem é? Bastardos Inglórios.
Eu conheci hoje porque eu não respeito o diretor desse filme.
Sai daqui, Jota! Oh, esse filme é maravilhoso! Fogo nos nazistas!
Vida torta! Vida torta!
Não gostar desse filme é falha de caráter.
Né? Nossa!
Olha, a gente está chorando muito agora nesse momento.
Imagina.
Cara, a Shoshana, ela é empoderadíssima, ela tem uma história de vida muito triste, não é spoiler, tá, gente? Isso aí acontece logo no começo do filme, não conta o resto. Ela tem a família dela assassinada inteira, porque ela tinha lá uns caras procurando eles, né, pra matar, ela é judia, ela vai ser a família dela inteira vai ser assassinada, ela consegue fugir, vai pra França, abre um cinema lá, já com o nome de Emanuele Mimé. Ela começa a ser assediada por alguns caras da época, dos Firro lá. E aí a história dela vai se cruzar com os bastardos que estão matando, nazistas.
Nazista.
A questão aqui, cara, é que a Shoshana, ela é mega empoderada. Ela é autoconfiante, ela não baixa a cabeça, ela não tem medo de nazista, ela mata tudo, ela acaba com tudo. Ela é inteligente, ela é perspicaz, ela chega a ser maligna. Ela é decidida, ela é capaz, ela não tem, cara, ela não mede esforços para vingar a família dela.
A cara de pau e o sangue frio dela são maravilhosos, não são, Lika?
Cara, mas ela não deixa de ser humana, esse é engraçado. Ela tem um foco, ela tem um objetivo. Mas quando ela não tá nesse objetivo, ela tem um lado humano dela. E isso é uma coisa que só o Tarantino, ouviu?
Então,
só
gente,
uma nota aqui, velho, o Geladeira conseguiu ser meu padawan também, né?
Eu pensei que tu não tinha visto, eu ia deixar
Nossa,
passar batido
só,
essa.
Eu também só fiquei, meu Deus, por favor,
eu ia deixar passar batido.
Eu tô criando padawans através da podosfera.
Senhor.
Ele tá respondendo a palavra do caos.
Depois dessa menção, fogo nos nazistas da cabeça aos pés, nós vamos então para a próxima indicação de heroína, que é a nossa penúltima heroína da noite, escolha do Dragão. Fala aí, Dragão, qual é a sua escolha?
A minha escolha é de um filme que recentemente fez muito sucesso, muito burburinho, e muita gente achava que era um filme romântico. E ele acaba não sendo. Que é o filme Kimi no Wa, né? Kimi no Wa. Kimi no Na Wa, ou na Netflix, Your Name, ou Seu Nome. Que é a Mitsuna Miyamizu, né? Que ela é a protagonista que vira e mexe todas as noites, a partir de um dia específico, ela começa a acordar e passar um dia inteiro no corpo de outra pessoa, um menino de Tóquio. E ela é do interior do Japão. E não só ela vai pro corpo dele, mas ele vai pro corpo dela. E eles ficam se comunicando através de mensagens de celular.
Além de fazer outras coisas, né?
Além de trabalhar, além de fazer a rotina deles diárias, né?
E aquela curiosidade que todo mundo tem, que pensa assim, se eu trocasse de corpo com uma menina...
Uhum. Mas isso é padrão, é default, ainda mais em filme japonês.
Tara de povo oriental.
Ah, tá, até parece, se você trocasse de corpo com uma menina, você não ia fazer isso. Ah, tá.
Claro que não.
Aham. Jota, desculpa. Você não engana ninguém com essa, velho. Desculpa.
Esse filme está baixando o nível do nosso podcast. Já entendemos. Aliás, esse filme, ele foi tão... Na época que ele saiu, ele foi tão falado que eu, assim, parei por assistir. E, assim, é interessante. O traço é muito bonito, mas não consegui nem ver até o final. Foi uma coisa, assim, muito de dorama mesmo pra mim, esse filme. Sim,
sim. Não, mas é... Dorama? Vou assistir. Como tem... é o nome mesmo?
Na Netflix tá como Your Name.
Procura como Your Name.
O original é Kimi no Nawa, né? Ou seu nome. Mas ela é heroína por que se ela tem esse plot? Porque com essa viagem entre corpos, acontece uma situação bem específica nessa viagem que ela acaba salvando a vida de uma cidade inteira. Entendeu? Porque não é só uma viagem entre corpos. É uma viagem no tempo.
Ok.
Sim, senhor.
Eu fiquei
aí você acabou de entregar o plot twist do filme.
Você me deu spoiler.
Ninguém mais vai ver.
Ah, não, cara. Porque, tipo assim, em filme japonês, não é o que ocorre, é como ocorre.
É interessante, sim.
Entendeu? Mas, cara, a gente foi criado com Dragon Ball que dava spoiler no título, então a gente não tem direito.
Tá ok. Muito bem, então. Mais alguma coisa a acrescentar, Dragão?
Não, eu ia falar que a gente foi criado com o episódio assim, Goku morre.
É verdade.
Mas, Dragão, uma perguntinha só antes da gente passar aí pro Jota. É um final triste?
Para a parte romântica, sim. Para a parte da cidade, não.
Mas, ô, Babi, você já tá vacinada de final triste. Você se chorando,
cara. Ai, eu sei, mas, ai... Eu não sei se eu tô preparada.
Tá, porque esse filme... Babi, esse filme é excelente, cara.
Não, excelente ele deve ser. Com certeza. Mas, caramba, sabe? Meu coração já tomou baque pra caramba. Eu chipo pra no final dar ruim. Alguém morrer... Alguém.
É bem por aí.
Ou então um personagem. Cara, eles têm uma coisa de um personagem matar o outro, sabe? Do casal, e eu ficar assim, não é possível. Por quê?
Do nada.
É!
Então. Mas não tem muito disso, mas tem um negócio com a trama que vai complicar um pouco. E você vai entender quando você assistir o filme. É muito.
Caraca, bom, vou só abrir um parêntese, tu falou dessa, a gente tá falando dessa questão toda aí, cara, um filme que eu me acabei de chorar foi o Tigre e o Dragão, com aquele final, cara, que é aquilo, cara?
Sério?
Dois filmes, o Tigre e o Dragão e o Clã das Adagas Voadoras, cara, por que eles fazem isso com a gente, cara?
Chinês não sabe fazer final feliz, só queria dizer isso.
Então vamos lá, só uma dica, tem um Omega Cast sobre o Tigre e o Dragão e preciso ver com o Marcos se está disponível, porque a gente fez um episódio de conjunto, que o primeiro filme do Tigre do Dragão a gente falou no Ômega, e o segundo filme a gente falou no Nerdópolis, que morreu. Então preciso ver se o Marcos ainda está disponível, mas ele deve estar brigado no internet de escacho hoje em dia. Né? Porque o Marcos...
O segundo filme também não foi lá essas coisas, né? De repente foi eu falar do segundo filme que afundou esse podcast aí. Mas então vamos lá para a última heroína da nossa noite, para fechar aqui o nosso podcast de hoje, nosso podcast, nosso livecast aqui no YouTube, no Castbox e nas outras plataformas em breve. A gente está falando da Furiosa de Mad Max. Cara, ela inclusive, ela roubou totalmente a atenção do filme. Esse filme foi dela. É a melhor personagem do filme, é a melhor, com o melhor componente de Mad Max, tanto que ela vai ganhar aí, não sei se não lembro agora se é uma série ou um filme, só dela, como ela como protagonista, de tanto sucesso que essa mulher fez. Mas, cara, que mulher! Ela simplesmente controla uma rebelião inteira, né, libertando aí aquela nação toda, ela à frente de várias mulheres da tirania e praticamente sem um dos braços. A mulher é muito sinistra, é muito poderosa, ela é melhor do que o próprio Mad Max nesse filme. Então, assim, ela vale muito ela estar nessa lista, cara. Uma das melhores heroínas dessa lista, que, das escolhas que eu fiz.
Oh, mas vamos lá, o filme se chama Mad Max só por Mero Protocolo, né?
É.
Porque o filme devia ser Poderosa, o filme.
É.
Só que a galera ia confundir achando que era de uma heroína da DC, mas tudo bem.
Gente, e assim, tentaram deixar a Charlize Theron feia, né? E falharam miseravelmente.
Miseravelmente.
Deixaram ela careca, pintaram o rosto dela. Só uma coisa. Oi, Luciano, tudo bem?
Luciano Dias aí, ó, comentando, demorei, mas cheguei.
Ah, é. Cara, deixar a Charlize Theron feia é o mesmo esforço de deixar o bonito, cara, é impossível.
Geladeira, coloca de novo essa mensagem aí do Luciano. Cara, eu jurava que era o Frodo lá, cara, o bolseiro, o Bilbo. Aí eu olhei melhor aqui, não. Mas, cara, não sei se é uma referência, mas parece muito com o pessoal lá. Ah,
para de falar que as pessoas queimaram o anel por aí, cara. Ué, o que o Frodo vai fazer? Ele vai na montanha com o Sam pra queimar o anel, velho.
Isso, ele vai, é verdade. Então era isso.
Pra jogar lá, né?
Ué, com mas essa, com fogo
com essa piada queima. Com essa piada incrível, com essa referência memorável, nós fechamos a nossa lista do programa de hoje. Queremos agradecer muitíssimo, muitíssimo a participação e a colaboração dos nossos amigos aí do Omega Cast, a Lika. Lika, seja sempre bem-vinda aqui. Nosso podcast está aberto, assim, esperando você a qualquer momento que quiser. Contribuiu muito para esse canal, cara.
Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês terem convidado a gente para participar aqui. Pessoal, ouçam a gente lá no Omega Cast. Me ouve lá no Me Julguem, junto com a Cris Navarro também. E um beijo no coração para vocês. Muito obrigada pela confiança, né, de deixar eu vir aqui falar bobeira.
Nós é que agradecemos e gostamos muito. Também, Dragão Dourado, muito obrigado, cara, por você ter participado com a gente. Além de ter trazido uma ótima contribuição, me ajudou em vários aspectos da organização do podcast, me lembrando de algumas coisas, colocando lista em ordem. Muito obrigado também pela sua participação, cara.
Estamos aqui para ajudar, brother. Então, aproveitando que eu ajudei o Jota, você gosta do Bar dos Nerds? Vai lá, vai lá no Omega Cast, ouve um podcast lá e comenta. Ó, vim aqui porque você ajudou o Jota.
E como é que o pessoal vai te achar? Fala aí.
Ah, é simples. É só um animal ir lá no omegastation.com.br que ele acha a gente lá. Ou em qualquer mídia, OmegaCast, Twitter, Facebook é OmegaStation e no Instagram é OmegaCast.
Você acha a gente lá.
Instagram. Muito bem.
Cara, eu trabalhei numa multinacional há alguns anos, então eu tenho que fazer essas besteiras.
Momento, recado dado, essa dupla promete que voltará e da próxima vez que voltar vai mostrar o rosto deles no YouTube. Fica aí a promessa que vai ser cobrada. Babi, muito obrigado também pela presença, como sempre, agraciando o nosso programa, trazendo seu perfume de Lady. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo, é lógico.
Eu que agradeço sempre vocês. Um super beijo, meu bem.
E é isso aí, galera. Logo, logo esse programa vai estar no ar em todas as podesferas e plataformas espalhadas pelo mundo, inclusive Spotify. Então você pode procurar depois da edição do nosso queridíssimo Geladeira. Muito, sejam todos, tenham todos uma ótima noite, bom dia, boa tarde, se você está assistindo gravado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Vamos ficar até a próxima aí. Valeu! Bar está fechando suas portas, garçom, a conta.
E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina, hush, hush.
Sai mais uma aí, acelero. Mas eu vou lá, acelero. Sai pichada, eu.
Eu falei que aquelas piadas não eram de gente sóbria, cara. Era por isso. O cara tá bebendo e começa a soltar essas piadas aí. Da próxima vez tu vem sóbrio, viu, cara?
Eu posso falar que eu sou abstêmio.
Ele não bebe. O pior é
ele. Gente, se ele bebesse, ia ser pior.
Não, se ele bebesse, ficava sério, cara. O negócio
não, porque inverte, né? São drogas mais pesadas, né, o dragão?
Cheeseburger.
Dorgas.
É bolo de chocolate alpino com galáxia, né?
cheeseburger, bolo de
Nossa,
chocolate.
Eu vou lá na cozinha comer o bolo que os meus amigos trouxeram.
Ai, gente, eu não tenho nada pra comer aqui.
Bem, deixa aí. Vai deixando.
Ah, eu não falei que eu ia mostrar aqui o arremengo? Peraí, o arremengo.
Ah, vamos ver agora.
É em primeira assim, mão, ó. A garrafinha de água aqui, ó. Aí tem o bagulho do Kindle. Aí depois tem dois travesseiros aqui. E a minha gata.
Todo
lindo, Babia. Maravilhoso. A sua bagunça é muito, muito arrumada, cara. Eu fiquei impressionado. Eu tava esperando uma coisa muito mais. Eu tava achando uma coisa muito mais bagunçada.
Não, eu tenho tique. Eu tenho tique.
Não, isso, e ela falou, gente, tique, o quarto tá super bagunçado, ok?
Não. Vocês não sabem o que é bagunça. Agora só, vou mostrar aqui, gente, galera. Ó. Para tudo, para tudo! Em primeira mão. Vou mostrar o meu escritório para vocês entenderem o que, que é bagunça, quanto falta para vocês chegarem nesse nível. Então, geladeira, vou mostrar aqui a minha bagunça para vocês, hein? Em primeira mão, hein?
Tchan, tchan.